13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão esportiva da Voz da América em português. No som, a Helen Cordian. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, Estados Unidos e Grã-Bretanha bombardeiam alvos no Iêmen. Israel bombardeia quartel de inteligência do Hezbollah em Beirute, tendo como alvo, ou melhor, tido como algum sucesso de Hassan Nasrallah. Pelo menos 30 mortos no ataque de criminosos numa aldeia do Haiti. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A nossa emissão está na internet, voaportuguês.com, as nossas notícias disponíveis no Facebook, X, Instagram e no YouTube. E também temos um canal WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, João Santa Rita e as notícias do mundo.
Várias zonas no Iêmen foram hoje alvo de bombardeamentos aéreos, incluindo a capital Sana e o aeroporto de Hodeida, que foi atingido 7 vezes. A televisão administrada pelo movimento Houthi disse que os ataques tinham sido levados a cabo por aviões dos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Entidades oficiais americanas confirmaram o ataque contra 5 locais. Os ataques, segundo os Houthis, atingiram também o sul da cidade de Damara. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse hoje que o Irã e os seus aliados regionais não vão recuar face a Israel. Isto após um ataque israelita a Beirute, que se acredita ter tido como alvo o aparente herdeiro do líder assassinato do Hezbollah, apoiado por Teherão, Hassan Nasrallah. O portal de notícias Axios citou 3 fontes israelitas como tendo dito que Hashem Safieddine, que se diz ser o sucessor de Nasrallah, foi o alvo de um ataque a um abrigo subterrâneo em Beirute durante a noite, mas que o seu destino não estava claro. Israel disse ter atacado o quartel-general do Centro de Inteligência do Hezbollah. Entretanto, ataques militares israelitas na faixa de Gaza mataram pelo menos 29 palestinianos hoje. Por outro lado, sirenes soaram no sul de Israel em resposta a 9 disparos de rockets, de militantes do Hamas. As novas salvas de rockets indicaram que as facções militantes lideradas pelo Hamas em Gaza ainda são capazes de disparar projetos contra Israel. Hoje, Israel anunciou que 2 dos seus soldados foram mortos em combate e outros 2 gravemente feridos. Os meios de informação israelita disseram que os 2 soldados foram mortos num ataque de drone lançado do Iraque contra os montes Golan. A resistência islâmica no Iraque, uma coligação xiita apoiada pelo Irão, assumiu responsabilidade. Por outro lado, a agência Reuters disse, citando e-mails a que teve acesso, que no início dos bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza, em outubro do ano passado, uma destacada entidade do Departamento de Defesa avisou a Casa Branca que as ordens de evacuação dadas por Israel a centenas de milhares da população civil poderiam provocar uma crise humanitária e ser considerado um crime de guerra. O aviso foi então feito pela vice-secretária assistente da Defesa, Dana Strola. No Haiti, homens armados pertencentes à gangue Grand Griffin mataram pelo menos 70 pessoas quando passavam por uma cidade atirando contra os moradores, disse um porta-voz do Escritório dos Direitos Humanos da ONU. O ataque ocorreu na cidade de Ponsonde, disse o porta-voz. De acordo com a ONU, pelo menos 16 pessoas ficaram gravemente feridas no ataque quando membros de gangues teriam incendiado pelo menos 45 casas e 34 veículos. A Força Aérea Ucraniana disse hoje que a Rússia atacou infraestruturas críticas no país com 19 drones durante a noite. As defesas aéreas abateram 9, sendo mais 7 provavelmente impactados por um bloqueio eletrónico, disse a mesma fonte. As forças russas atingiram infraestruturas críticas, serviços públicos e instalações e 35 residências privadas no último dia na região sul de Kherson. Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas. Fortes chuvas que inundaram cidades e provocaram os deslizamentos de terra deixaram pelo menos 16 pessoas mortas na Bósnia na sexta-feira, disseram as autoridades. As autoridades bósnias disseram que o número de mortos deverá aumentar. O Tribunal Constitucional da África do Sul afirma que irá ouvir no próximo mês um caso apresentado por dois partidos da oposição para reavivar um processo de impugnação contra o presidente Cyril Ramaphosa. Os dois partidos da oposição querem a impugnação de Ramaphosa por causa de um escândalo envolvendo mais de 500 mil dólares em dinheiro que foi escondido num sofá da sua casa numa propriedade agrícola e roubado em 2020. Os dois partidos são os Combatentes pela Liberdade Económica e o Movimento de Transformação Económica. E as autoridades congolesas iniciaram a investigação sobre dois recentes acidentes mortais de barcos. Um deles causou a morte de pelo menos 78 pessoas.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos ao espaço de reportagem. Os moçambicanos vão votar na próxima semana. Mais de 30 partidos disputam 250 lugares no Parlamento, 10 cargos de governadores provinciais. A Ponta Vermelha, o Palácio Presidencial, é disputado por 4 candidatos. Alfredo Júnior.
É já a 9 de outubro que vai ter lugar a eleição presidencial em Moçambique com 4 candidatos. Filho de Urias Simango, um dos fundadores da Frelimo, Lutero Simango é o candidato à presidência pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Com 64 anos, o líder do MDM é engenheiro mecânico de formação e atual chefe da bancada parlamentar do MDM na Assembleia da República. Em 2021, assumiu a presidência do partido, sucedendo seu irmão mais novo, David Simango, que liderava o MDM desde a sua fundação em 2009 até o seu falecimento em 2021. Antes de integrar o MDM, Lutero Simango presidiu o Partido da Convenção Nacional, PSM, e foi membro da coligação Renamo União Eleitoral durante a segunda legislatura multipartidária, acumulando ampla experiência política, prometendo baixar as taxas de vários serviços caso seja eleito.
Na nossa governação, vamos baixar o preço dos produtos da primeira necessidade. Na nossa governação, o preço dos combustíveis vai baixar.
Atualmente, com 47 anos, Daniel Francisco Chapo é o candidato da Frelimo à presidência da República de Moçambique nas eleições gerais de 9 de outubro de 2024. Chapo nasceu em Xiringoma, província de Sofala, no dia 6 de janeiro de 1977. Advogado e político, Daniel Chapo se destacou nas eleições de 2019 como cabeça de lista da Frelimo para governador de Inhambane, assumindo a província após vitória do partido. Ele simboliza uma transição geracional dentro da Frelimo, sendo um dos líderes mais jovens sem vínculos diretos ou indiretos com a luta de libertação nacional. Seu slogan de campanha é "Vamos trabalhar" e promete manter a paz em Moçambique.
Nós achamos que a paz é uma prioridade e vamos continuar a estabelecer o diálogo entre os moçambicanos para nós continuarmos a ser uma referência mundial.
Venâncio Mondlane, de 50 anos, candidato à presidência da República pelo Partido Podemos, é um político moçambicano natural de Lixinga, na província de Niassa. Nascido em 17 de janeiro de 1974, ingressou na política em 2013, destacando-se como comentador residente em diversos programas televisivos e radiofónicos de estações privadas em Moçambique. Em 2013, Mondlane foi membro do MDM e, mais tarde, ingressou na Renamo, onde, em 2019, passou a ser assessor do presidente da Renamo para assuntos políticos e mandatário nacional. Com uma formação em engenharia florestal, Mondlane também é ativista social, bancário e político, trazendo uma vasta experiência para sua campanha presidencial.
Moçambique pertence primeiro aos moçambicanos, não é verdade isso? Quem tem que sentir as riquezas deste país, quem tem que sentir as riquezas, somos nós moçambicanos em primeiro.
Ossuf Momad, presidente da Renamo e candidato nas eleições gerais de 2024, pelo mesmo partido, nasceu a 30 de janeiro de 1961, na ilha de Moçambique, província de Nampula, tendo atualmente 63 anos. O líder do maior partido da oposição do país estudou Direito no Instituto Superior Monitor, em Maputo, tendo ingressado na Renamo em 1978. Assumindo o cargo de secretário-geral no partido em 2007, permanecendo até 2013. Em 17 de janeiro de 2019, foi eleito presidente da Renamo, sucedendo o falecido líder Afonso da Cama. Além de político, o Suf Mohammad é tenente-general, trazendo para sua liderança uma vasta experiência militar e política.
Votar na mudança em Moçambique.
E vote com o Tinta Batongueiro.
Mudar para vocês amanhã ter emprego.
Mudar para o Tinta Batongueiro.
Para termos as boas vias de acesso.
Mais de 17 milhões de eleitores estão inscritos para votar, incluindo mais de 333 mil recenseados no estrangeiro, de acordo com dados da Comissão Nacional de Eleições. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. As eleições em Moçambique serão na próxima quarta-feira, dia 9 deste mês, que é outubro. Analistas políticos moçambicanos duvidam que a nova lei de probidade seja capaz de travar a corrupção. Reporta Ramos Miguel.
Todos os funcionários e agentes do Estado das áreas comumente tidas como aqueles que apresentam mais índice de corrupção, nomeadamente a Polícia, Serviço Nacional de Investigação Criminal, Autoridade Tributária, Polícia Municipal, Guarda Fronteira e Oficina de Justiça, entre outros, têm um prazo de 60 dias para submeter ao Ministério Público a declaração de bens ao abrigo da nova lei de probidade pública em vigor desde o mês de setembro findo. Entretanto, analistas políticos duvidam que a mesma seja efetiva porque, dizem, o Ministério O povo não tem sido capaz de instaurar processos de crime contra aqueles que desrespeitam as leis, incluindo atos dirigentes do Estado. A nova lei, destinada a garantir a transparência na gestão do bem público e prevenir atos de corrupção, é mais abrangente do que a anterior e inclui ainda os guardas florestais, que permitem a dilapidação de recursos funcionários dos postos fronteiriços, das conservadoras e notariado e do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, considerados os setores mais corruptos da administração pública moçambicana. O Ministério Público que ainda há muito mais áreas que não foram abrangidas, mas garante que haverá um momento em que todo aquele que entrar na função pública, antes de o fazer, terá de declarar o seu património.
Devo dizer que esta lei de probidade pública é um dos instrumentos que o Ministério Público tem para prevenir atos de corrupção. Através da declaração de património, nós conseguimos fazer uma avaliação para aferir a evolução e a variação daquilo que é o património do servidor público, tendo em conta aquilo que são os rendimentos declarados.
Ana Watt, magistrada do Ministério Público e presidente da Comissão de Recessão e Verificação das Declarações de Bens. Mas o analista político Ivan Maus não acredita na efetividade desta lei porque diz o Ministério Público não ter sido capaz de obrigar as pessoas a declararem o seu património e de instaurar processos de crime contra os prevaricadores.
Tanto o grande problema que se coloca tem a ver com a fiscalização das mesmas, ou seja, no poder e os órgãos que devem garantir o cumprimento das mesmas ou fazem. Por mais que nós tenhamos uma lei que é pública e é muito boa ou que tem um conteúdo aliciante, caso o Ministério Público não faça devidamente o uso do seu poder de obrigar esses indivíduos a terem que fazer essa apresentação de rendimentos, inclusive instaurar os respectivos processos, crime, por desobediência desta lei, então a mesma não vai ser efetiva. Então, o que é muito importante neste momento é que, de facto, o Ministério Público tenha de ser mais engajado.
Tem que haver um controle efetivo sobre a evolução do patrimônio dos servidores públicos, defende Ivan Maus.
E fazem bem, ou é, nós estamos gerando nova lei, é se indicarem polícias, é se indicarem pessoas que de alguma forma eram aquelas que em tão pouco tempo tinham um património muito alto sem saber qual é a origem. Neste momento é preciso que o Ministério Público garanta com fundo de saco, todos os indivíduos façam a inscrição dos rendimentos e possam controlar ao longo do tempo a evolução do património desses indivíduos. O que acontece é que, por mais que a lei diga que um ministro tem que declarar, o que vai acontecer é que ele declara a entrada enquanto ministro quando é nomeado. No entanto, não há um controle efetivo sobre a evolução do património desses indivíduos.
Para o analista político Baltazar Faiel, este pode ser mais um discurso político, porque as reformas à legislação sobre a corrupção já começaram há bastante tempo.
Está-se a avançar com reformas, etc., mas são reformas que não estão a ir ao encontro daquilo que é a necessidade, de fato, de proteger o Estado da ação de algumas pessoas. O que acontece é que o crime de desvio de fundos públicos é aquele que tem maior relevo na administração pública. E é sabido, mas por outro lado, não estão a ser implementadas medidas que visam, portanto, combater esse desvio de fundos.
Refira-se que a nova lei de propriedade pública prevê sanções contra os prevaricadores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 44 minutos aqui em Washington, D.C. A Amnistia Internacional quer que o presidente americano, na sua primeira viagem a um país africano, neste caso Angola, coloque na sua agenda a defesa dos direitos humanos, da mesma forma que celebra os investimentos do seu país no continente. Numa nota divulgada nesta quarta-feira, Aquela organização de defesa dos direitos humanos afirma que o silêncio de Biden sobre o declínio do espaço cívico em Angola é preocupante. Uma porta-voz do Departamento de Estado, contactada pela Voz da América, reagiu dizendo que o desenvolvimento económico não pode acontecer às custas dos direitos humanos e que os Estados Unidos trabalham com governos e parceiros da sociedade civil em África e ao redor do mundo para defender as liberdades civis. João Santa Rita.
A nota diz que o presidente americano, e citamos, tem a oportunidade de se juntar aos defensores dos direitos humanos e às comunidades, insistindo junto dos parceiros económicos que os Estados Unidos não vão ignorar as violações dos direitos humanos em prol de oportunidades de investimento. Na sua única viagem da sua presidência à África subsaariana, a Amnistia insta Joe Biden a levantar preocupações em matéria de direitos humanos, embora reconheça a promoção das oportunidades de investimento em todo o continente pelos Estados Unidos. A administração Biden, segundo a organização, e voltamos a citar, tem também a responsabilidade de reconhecer e envolver-se com os países de África pela sua diversidade, engenho e oportunidades mutuamente benéficas. No entanto, avisa que, citamos, o investimento e o envolvimento do setor privado, por si só, por parte dos Estados Unidos, terão um sucesso limitado se as comunidades locais forem marginalizadas, os seus direitos prejudicados e as estruturas de governação em vigor não permitirem que as pessoas desempenhem um papel fundamental na gestão responsável dos recursos e no desenvolvimento sustentável. Quanto à Angola, além de considerar que o silêncio de Biden sobre o declínio do espaço cívico é preocupante, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos lembra que o governo, voltamos a citar, prendeu e condenou arbitrariamente vários ativistas por exercerem os seus direitos à liberdade de expressão e de reunião pacífica. Estes ativistas acabaram de completar um ano de prisão e um deles, segundo a Amnistia, estão a ser negadas as prescrições médicas necessárias. Uma promessa quebrada é como a organização enquadra a ação de Biden, que assumiu o cargo alardeando que os direitos humanos seriam fundamentais para a política externa, mas, segundo disse, não foi esse o caso, para grande decepção e prejuízo dos defensores dos direitos humanos em todo o mundo. A Amnistia Internacional acrescenta que tem havido um foco forte e quase míope no envolvimento do setor privado num esforço concertado para contrariar a influência do governo chinês. Embora os recentes investimentos dos Estados Unidos, citamos, tenham ajudado a estabilidade política, os jovens à procura de emprego e a atingir os objetivos de segurança mútuos de combate ao extremismo violento, a Amnistia Internacional conclui que, citamos, estes esforços serão prejudicados se os direitos humanos não forem uma prioridade e a sociedade civil não possa desempenhar uma importante função de supervisão. Contactada pela Voz da América, a porta-voz do Departamento de Estado para Países Lusófonos, Amanda Robertson, disse, e cito, o desenvolvimento económico não pode acontecer à custa dos direitos humanos. É por isso que os Estados Unidos trabalham com governos e parceiros da sociedade civil na África e ao redor do mundo para defender as liberdades civis, que são essenciais para democracias fortes, concluiu aquela porta-voz do Departamento de Estado. Biden visita Angola de 13 a 15 deste mês.
Obrigado, João Santa Rita. O presidente do Partido da Renovação Social em Angola, Benedito Daniel, foi reeleito para um novo mandato no 4º Congresso, ou melhor, no 5º Congresso, que terminou quinta-feira em Luanda. Depois da desistência de São Paulo António, que manifestou profundas divergências com a organização do Congresso e da rejeição da candidatura de Gaspar Fernandes, Benedito Daniel foi o único candidato ao cargo. Ele obteve 671 votos a favor, 303 abstiveram-se e 26 votos em branco e um nulo. De Angola para São Tomé e Príncipe, neste arquipélago, dois juristas conhecidos, Augério Amado Vaz e Hamilton Vaz, escreveram uma carta ao Presidente da República e com cópia ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, na qual exortam Carlos Vila Nova a denunciar e condenar o que consideram ser a mortandade e massacre do povo do Líbano pelo exército do Israel. Álvaro Lugero Andrade.
Augério Amado Vaz e Hamilton Vaz apelam o presidente a exercer influência junto ao secretário-geral das Nações Unidas e também do governo de Portugal para que seja aberto um corredor humanitário que permita acolher em São Tomé e Príncipe familiares libaneses que se encontram deslocados entre a vida e a morte naquele país. Aqueles juristas escrevem que, mais do que simples manifestação de solidariedade do povo libanês e da comunidade libanesa em São Tomé e Príncipe, O país deve juntar-se à causa humanitária e destacam que, como o país vive de mãos estendidas, quando precisa de outros Estados, é tempo de estendermos nossas mãos, ainda que pequenininhas, para aqueles que precisam delas, dizem aqueles dois juristas. São Tomé e Príncipe alberga uma pequena comunidade libanesa que se dedica ao comércio e que, segundo Augério Amado Vaz e Hamilton Vaz, necessitam agora da ajuda de todos e também de São Tomé e Príncipe. Até agora, não há qualquer resposta do Presidente da República.
Os governos Biden e Trump acusaram a China de práticas comerciais desleais e de inundar os mercados internacionais com produtos artificialmente baratos. Analistas dizem que ambos candidatos presidenciais estão a usar tarifas para combater a China e incentivar empregos na indústria dos Estados Unidos. Elizabeth Lee, da nossa redação, reporta que com esta guerra comercial pode ter impacto os consumidores. Aqui a reportagem é narrada por Ana Guedes.
Este cinto da bicicleta fabricado na China de 6 dólares poderá custar 9 dólares e 60 cêntimos se as tarifas adicionais propostas pelo candidato presidencial republicano Donald Trump se tornarem realidade.
Estamos a aplicar tarifas a outros países. Outros países irão finalmente, passados 75 anos, retribuir-nos tudo o que fizemos pelo mundo. E a tarifa será substancial em alguns casos.
O que significa que os produtos fabricados na China serão atingidos por uma tarifa de até 60% no âmbito do plano de Trump. Afirma ainda que implementará tarifas gerais de até 20% sobre todos os outros países. Tanto Trump como a candidata presidencial democrata, Kamala Harris, dizem que querem trazer empregos de volta para os Estados Unidos.
Uma política em relação à China deve garantir que os Estados Unidos da América ganhem a competição para o século XXI.
A administração Biden manteve a maior parte dos impostos de importação em vigor durante a presidência de Trump. Em maio, Biden anunciou novos aumentos das tarifas sobre as importações chinesas no valor de 18 mil milhões de dólares, incluindo um imposto de importação de 100% sobre veículos elétricos chineses. Trump diz que os consumidores não serão afetados.
Quem terá os preços mais elevados é a China e todos os países que nos enganam há anos.
Mas não são as empresas chinesas que pagam os impostos de importação, explica o especialista em cadeias de abastecimento, Christopher Tang.
Durante os anos eleitorais, toda a gente promete a lua, mas a verdade é que as tarifas de importação são pagas pelas empresas dos Estados Unidos.
Portanto, para uma TV de fabrico chinês, importada, comprada na Costco, é a Costco que paga o imposto de importação. A Tang diz que o risco de pressionar as empresas chinesas a baixar os preços é a fraca qualidade do produto. Os impostos de importação podem significar menos rótulos made in China impressos, mas isso não significa que haja menos importações provenientes da China. Apenas terão um rótulo de um país diferente, diz Tang.
Na verdade, a China enviou muitos componentes e peças para o Vietnã e para a Índia para a montagem final. E estes produtos finais também são importados para os Estados Unidos. Portanto, o efeito total sobre a China é que ainda exportam mais, mas não exportam diretamente para os Estados Unidos.
A Organização Mundial de Comércio concluiu que as tarifas afetam desproporcionadamente as famílias de baixos rendimentos, o que significa que uma campanha de bicicleta de 9 dólares e 60 cêntimos e outros produtos de uso diário podem estar fora do alcance de alguns consumidores, se o imposto de importação de 60% for aplicado aos produtos fabricados na China.
Um ano depois do início da guerra em Gaza, a procura de segurança e de bens de primeira necessidade tornou-se uma rotina diária para aquelas cujas casas foram destruídas. Reportagem de Nedal Hamduna, aqui com a apresentação de Paula Alves Silva.
Ross Gray procura um SUV a gasolina que combina a sua jovem família e um trabalho que envolve muito trabalho em estaleiros de construção.
A razão pela qual estou a olhar para algo assim, os veículos chineses, é porque, antes de mais, o preço é muito mais barato do que as grandes marcas.
O SUV chinês médio custa cerca de metade do preço de algumas das marcas mais estabelecidas de outros países. Ralph Hibner, responsável regional de vendas da Bike, diz que os preços destes automóveis chineses movidos a gasolina atraem os clientes para o seu concessionário.
Não é barato no sentido em que estão a vender produtos na África do Sul, mas é acessível em termos de pagamento mensal, porque para o consumidor sul-africano não se trata do preço total do veículo, mas sim de quanto estou a pagar mensalmente. Tem a ver com a economia.
As marcas chinesas tornaram-se concorrentes sérios na indústria automóvel da África do Sul, diz Mary McGee, vendedora de outra marca chinesa chamada Haval.
Conheço alguns que estão a fechar por causa dos concessionários chineses que estão a abrir. Estamos a crescer, se assim posso dizer.
No passado, muitos consumidores sul-africanos desconfiavam da qualidade dos veículos fabricados na China. Mas os hábitos de compra podem estar a mudar. Gray diz que, hoje em dia, se sente mais confortável com a qualidade fabricada na China. Há também outra razão, mais local, para considerar um SUV fabricado na China. O último carro de Gray, um Toyota Hilux mais caro, foi roubado.
Sendo a África do Sul, os veículos chineses não estão na lista de roubados como as grandes marcas.
Embora apenas cerca de um terço dos sul-africanos possuam um veículo, este é o maior mercado automóvel do continente. A Ford, a Toyota, a Volkswagen e a Mercedes possuem fábricas no país que produzem veículos para exportação ou para o mercado local. Os mais recentes intervenientes chineses no mercado automóvel estão a perturbar a indústria aqui, afirma Michael Mabasa, responsável do NAMSA da África do Sul, The Automotive Business Council.
Nos últimos 5 anos temos assistido à introdução de algumas marcas muito interessantes da China. E estas marcas cresceram no mercado e ultrapassaram, de facto, muitas das nossas marcas tradicionais que temos no país.
Many of our traditional brands that we have in the country.
Mabasa diz que houve um aumento de 200% no número de marcas chinesas de automóveis movidos a gasolina a entrar no país entre 2019 e 2023. A crescente popularidade das marcas chinesas não significa que não existem obstáculos no caminho. Em 2018, a Baica abriu uma fábrica no Cabo Oriental, mas a produção estagnou devido à pandemia, aos conflitos laborais e à falta de notoriedade da marca. Deixando de lado os desvios comerciais da Bike, o presidente Cyril Ramaphosa está a olhar para um futuro mais verde, cortejando mais investimentos da China e instando o fabricante de automóveis elétricos BYD a estabelecer-se na África do Sul.
Era o João Santa Rita falando da indústria automóvel na África do Sul.
Na página desportiva vamos começar com a Liga Europa de Futebol, onde ontem houve um jogo de 6 golos. E que jogo! Porto recebeu o Manchester United e aos 30 minutos estava a perder por 2-0. Antes do intervalo reduziu para 2-1 por Pepe. O nome é alcunha, porque o brasileiro chama-se, na verdade, Eduardo Coça. É, parece nome do moçambicano, Coça. Na segunda parte, Porto marca mais 2 golos e a 9 minutos do fim, Bruno Fernandes do Manchester United é expulso. Tudo parecia indicar a vitória do Porto, mas Harry Maguire, a defesa que havia saído do banco, marca no período de descontos, no cabeceamento de um canto, e tudo termina em igualdade, 3 golos. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
Independentemente do que queiram dizer agora do Manchester, está num momento difícil, menos feliz. Manchester é e será sempre um rival fortíssimo na Europa, sempre. Com individualidades de talento inquestionável, que podem fazer a diferença em qualquer momento do jogo. Seria uma vitória épica. Acabou por ser um empate, quase que sabe a derrota e que no fundo se transforma praticamente num pesadelo pela forma como acontece. Mas reitero, muito, muito orgulhoso daquele balneário, daqueles homens que estão ali, porque reverteram algo que muita gente, se calhar naquela fase do jogo, quando está 2-0, pensava que era impossível de reverter.
Era Vítor Bruno, treinador do Porto. Ontem outra equipa portuguesa esteve em ação, foi o Sporting de Braga, e esse perdeu, e perdeu bem, com o Olympiacos da Grécia 3-0. Ao fim de 2 jogos, Braga está em 20º lugar, Porto em 24º, portanto dentro da zona de qualificação para os play-offs. Passam automaticamente os 8 primeiros. Mas Porto e Braga defrontam-se no domingo. Isto é para o Campeonato de Portugal, vai ser bom. Porto está em 2º lugar, Braga em 5º, separados por 4 pontos. Em Inglaterra, o Manchester United vai jogar fora no domingo contra o Aston Villa, a equipa surpresa do campeonato, que esta semana bateu o Bayern de Munique para a Liga dos Campeões.
E assim termina a nossa emissão vespertina. Um forte abraço de Helen Cordian, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Bom fim de semana.